Bem-vindos, passageiros dessa máquina do tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Leandro.
Eu sou o Akitok.
E nós vamos fazer uma viagem agora pela segunda vez para o ano de 1998, Akitok.
Cara, que loucura que vai ser essa viagem, hein? Aviso logo, é conturbada.
Se você é medicado, pegue agora sua tarjinha preta e tome o seu remédio.
Porra. A minha já tá aqui, eu já tomei antes de entrar no DeLorean, porque a gente vai precisar.
E o Ministério da Saúde adverte, programa esquizofrênico pela frente, mas tudo isso após os e-mails.
E-mails estilo Bane, não é?
Na verdade, isso não são e-mails, né, Kitok? São só recados!
Olha só, recadinhos, feedbacks e... ou o que mais você quiser chamar relacionado à edição número 115-2010. Mas antes, temos que dar uma satisfação aí pra galera. Eu tenho que dar uma satisfação aí pra galera, né, cara?
Mais ou menos você, nós, né, Kitok? É, tu caga no pau, mas a gente assume junto. Vambora.
Então, bora. Galerinha, esta gravação de e-mails aqui é a primeira gravação pós-mudança aqui da Casa Nova, sim, os estúdios Largo do Arouche, estão reformados aqui em São Paulo. Finalmente a internet chegou, porque quem é vivo sempre aparece, atrasa, mas aparece. Mas por conta desse atraso, por conta do sumiço da operadora de internet aqui, que disse que ia instalar no dia X, no dia Y, no dia Z e deu um migué aqui pra gente, acabamos ficando sem edição do Máquina do Tempo na semana passada. Portanto, meia culpa, meia máxima culpa, gente, eu peço o perdão de vocês e a compreensão aqui da empresa.
É, galera, infelizmente aconteceu esse gapzinho aí de uma semana, mas foi por motivos técnicos e vamos tocar o barco a partir de então.
Exatamente, vamos começar aqui vendo como foi o retorno da galera aqui, cara. Como foi o retorno do pessoal, dos nossos passageiros, de acordo com a proposta nova que a gente fez na edição anterior.
Exatamente, ó, que os nossos ouvintes que comentaram e mandaram e-mails, muitos não sabiam ainda escolher. Falavam que, pô, gostava, mas queria ver como é que seria sem a leitura de e-mail, né? Teve essa dura, assim, pô, tudo bem, eu gosto da leitura de e-mail, mas... vamos ver como é que vai ficar sem. Este programa serão apenas recados. A discussão está rolando aí no post. Agora tem poucos... acabei de ver que tem dois comentários aqui que a gente não respondeu. Vamos responder. E os e-mails que nós recebemos, nós vamos responder diretamente. É botãozinho reply e... conversa ali com os nossos ouvintes, nossos amigos.
Perfeitamente. Então você que quer dar a sua opinião a respeito do programa de 2010, onde a gente tocou coisa pra caramba, vai lá, entra no post do Máquina do Tempo, no post desse programa e deixa o seu comentário lá também. E assim, a mesma coisa você pode fazer nesse programa agora.
Exatamente. É só entrar aí e deixar os comentários que não só eu, nem só o Oktok vai responder. Outros ouvintes vão responder também e a bola rola.
Exatamente, todo mundo pode responder, todo mundo pode participar.
Além disso, Akitok, o que você tem de novidade aí pra gente?
Ah, não tem grande coisa, não.
Fala, né? Mas fala.
Afinal, a galera é amiga nossa. Estamos falando dos nossos amigos do Nerdrops, que também tinham entrado num hiato de podcast para retornar agora com o fantástico nome de Grande Coisa. Um podcast que é bom, mas aqui também não é lá grande coisa.
Escutem lá o podcast, eu já ouvi uma palhinha e já gostei do que ouvi. Tem uma participação desta comédia aí que vos fala, o Oktok.
Pois é, né? Eu estarei em todos. Não, eu não faço parte da equipe de lá, mas estarei em todos. É só ouvir a apresentação deles, vai lá.
Teimoso pra caralho, não vai sair de lá tão cedo.
Foram eles que pediram, cara. Inclusive, Guizão, um abraço aí pro Guizão lá do Grande Coisa, que comentou outro dia no Twitter como salvar uma vinheta em 3 segundos.
Como salvar uma vinheta em 3 segundos é ótimo. Outro recadinho rápido, galera. A gente falou disso no programa anterior. Estamos apoiando o The Flower Shop. Queremos que esse curta-metragem saia. O elenco já tá selecionado. Entre lá no Facebook e na página deles. O link tá aí. É só acessar. E, ó, notícia importante. No dia que esse programa é veiculado, é o último dia de captação do Flower Shop.
Então, galera, corra! Se você tá ouvindo isso agora, no dia 10 de setembro, corre lá, faz logo a sua colaboração, a sua contribuição, invista nesse projeto que a gente aqui apoia e quer ver isso na telona.
Se você acredita, cara, você pode doar de $1 até $100,000. De $1 a quanto você puder, você pode doar e colaborar. Basta só conhecer o projeto e ver se você concorda, acha maneiro e quer vê-lo no ar. Vá lá, manda brasa.
Últimos recadinhos, Leandro Bucol, os de sempre, né? Não podemos deixar de falar da nossa fanpage no Facebook do Máquina do Tempo, que continua bombando, inclusive um material fantástico sobre Fred Mercury, feito no dia da sua... no dia em que ele completaria 66 anos de idade.
É, cara, porque assim, Fred Mercury não dá para fazer aniversário de morte, né, cara? Ele não morreu, na boa.
Não, Fred Mercury é imortal, rapaz. Fred Mercury é Highlander.
Então, meu irmão, é aniversário mesmo, ele completou 66 anos e a gente soltou lá alguns trabalhos... algumas músicas, algumas fotos antigas. E, cara, um trabalho de um artista plástico, não tenho o que falar, cara. Bizarro. Trabalho todo feito com CD, me deu nervoso. Se clicar, então, no linkzinho pra conhecer o resto do trabalho do cara, tu vai ficar mais tenso ainda, porque não é só de Fred Mercury que ele viveu.
Eu queria pegar esses trabalhos aqui, botar uma moldura, botar aqui em casa, cara. Tá do caramba.
Ué, entra em contato com o cara, vê se ele manda arte em alta, produza.
Eu não quero imagem, eu quero pegar esses CDs mesmo, eu quero moldura.
Tá, porra, aí é foda. Aí é
bravo, eu sei.
E o nosso último recado é bandas independentes. Nós estamos atrasados com vocês. Esse programa foi pro ar e o dia da independência já passou, mas a independência nunca morre. Quem escuta o rock é independente e foda-se.
É isso aí.
Então, em breve nós colocaremos o programa no ar. Ainda dá tempo. A boa notícia é essa. Você não mandou material? Ainda dá tempo. Mandem material pra gente pra podcast@maquinadotempo.blog.br. Vamos ouvir, selecionar 10 e soltar no programa independente.
É isso aí. Estamos esperando o seu som. Ainda dá tempo. Tá esperando o quê, cara? A gente já tá dando esse mole de atrasar o programa por tua causa. Vai ficar dando bobeira?
Não é por tua causa, mas porra. Acredito que sim, manda abraço.
Continue mandando seus e-mails que a gente vai responder. Continuem deixando seus recados aí nos posts dos programas do Máquina do Tempo. E chega de papo e bora pro som de 1998. Começando com os caras que nunca estiveram aqui. Ó. Aumenta o som que agora é hora de Cake tocando Never There na Máquina do Tempo.
I need your arms around me, I need to feel your touch. I need your understanding, I need your love so much. You tell me that you love me so, you tell me that you care, but when I need you, baby, you're never there. First you say you're too busy, I wonder if you even miss me. Never there, you're never there, you're never ever 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 there. A candle's fickle flame. Hey! To think I held you yesterday, your love was just a game. A golden bird that flies away, a candle's fickle flame. Hey! To think I held you yesterday, your love was just a game. Hey! You tell me that you love me so, you tell me that you care, but when I need you, baby, take the time to get to know me. If you want me, why can't you just show me? We're all on this roller coaster. If you want me, why can't you get closer? Never there, you're never there, you're never ever 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 there. Never there,
that liquor I smell, Tanner?
I wouldn't know. I don't know what liquor smells like because I'm too young to drink it.
but we'll be back in a while, so don't nobody go nowhere.
Estamos de volta, né?
Pastel?
Alô? Dessa vez a gente deu uma passada lá no outro lado do mundo para trazer The Seatbelts tocando Tank do disco / trilha sonora do único anime que eu realmente posso dizer que gostei na vida.
Cowboy Bebop.
A gente não é muito de entrar em assuntos nerds de desenho ou filme, etc. e coisa assim. Mas esse aqui eu vou pedir licença a vocês pra gente falar, porque tanto o anime é legal pra caralho, e olha que eu não gosto de anime, eu não gosto disso. Realmente não...
Eu também não gosto.
Nunca foi a minha praia. Eu parei no Pirata do Espaço, pra você ver quanto tempo fez isso. Mas foi graças a um amigo nosso aqui em comum, Pedro Bolsa, um abraço.
Valeu, meu camarada, tá vendo? Você já foi útil pra alguma coisa.
Foi lá na casa do Pedro, foi na casa do Pedrinho. Que eu conheci esse desenho animado, que ele, na época que tinha Animax aqui no Brasil, sei lá, acho que era Animax o nome daquele canal lá da TV a cabo, que ele gravou isso em VHS.
Não tinha nem TV a cabo que tô aqui. Cara, assume a idade logo, meu irmão. Primeira vez que a gente viu isso, cara. Foi da fita do amigo do amigo do amigo do amigo, cara.
Não, a fita do amigo do amigo do amigo do amigo do amigo, a gente viu outras coisas como, por exemplo, Tartarugas Ninja, japonês, braba pra cacete.
E Records of Lodoss War.
Records of Lodoss War.
Cara, mas falando de... deixando de falar um pouquinho de animes, né? Cara, eu adoro essa levada de Tank, cara.
Cara, isso é do caralho. Essa música é a música usada pra abertura do desenho animado. Pra você ver o nível da parada. Isso aqui não é pouca coisa, não. The Seatbelts, na verdade, não é nenhuma banda. The Seatbelts é, na verdade, um projeto criado pela compositora que fez a trilha sonora desse anime, chamada Yoko Kanno. Essa mulher é uma das maiores compositoras do Japão. Quando trouxeram pra ela a ideia de que iam fazer esse desenho animado, que é, na verdade, uma espécie de celebração ao Ocidente... Porque esse desenho é todo baseado em cultura ocidental.
É, e muito noir, né?
Apesar de passar no espaço sideral, ele tem um clima noir, ele tem um clima que mistura o noir com o Velho Oeste. E cada episódio, isso nosso amigo Pedro me explicando, e eu tô repassando pra vocês. Cada episódio, ele é temado num estilo musical. E você vê isso no título do episódio. Como, por exemplo, The Asteroid Blues, The Heavy Metal Queen. E as referências são assim. Então, cada episódio é todo calcado ou no blues, ou no heavy metal, ou no funk, ou na música eletrônica, ou no jazz, ou no country. E aí, cara, os negros viram pra Yoko Kanno e diz: te vira, negona. Pra compor músicas pra permear esses episódios todos. A mulher trabalhou muito nisso, chamando músicos do Japão, de Nova York e de Paris.
É, até porque se ela pisar na Inglaterra, ela vai ter problemas, né, cara? Pô, cara, imagina logo na imigração, quando ela tá entrando, o nego confunde o nome dela, cara. Apanha!
Qualquer
jogo. Fisicamente, ela é muito diferente, né? É meio tudo igual.
Se cá que focinho de porco não é tomada, que o sobrenome dela não é ONU.
Já foi parar em Abbey Road à base de chute, né?
Mas é isso, cara. O som todo do The Seatbelts é bom pra cacete. Desse projeto que conta com mais de 30 músicos executando as melodias fantásticas que essa japonesa maluca compõe. O Seatbelts, ele tem... acho que uns 7 discos. A começar por essa trilha sonora de Cowboy Bebop. Tem acho que mais uns 4 ou 5 e umas 2 ou 3 coletâneas, boxes, etc. E um DVD também ao vivo, que é do cacete. Se você não conhece Cowboy Bebop, corra atrás. Aqui no Brasil, pelo que eu saiba, só passou no Animax e só tem a venda por aí o DVD de um longa-metragem que fez parte dessa série. Mas a série em si, eu não sei. Eu acho que ainda não tem pra vender aqui no Brasil. Mas você encontra por aí por meios alternativos.
Manda e-mail, Paulo Coelho, te explica.
Já a trilha sonora você encontra em importadoras diversas. Isso foi lançado nos Estados Unidos, já foi lançado em diversos países, esses CDs, então você encontra isso com uma certa facilidade. Corra atrás, é bom pra cacete. Começando por esse. O nome do disco é simplesmente Cowboy Bebop. É o primeiro que traz a trilha sonora oficial, as principais músicas que já passaram pelo desenho.
Muito bom, cara. E vou pegar o gancho aqui do Ok-Tok ter trazido uma trilha sonora, porque antes disso nós ouvimos My Favorite Game do The Cardigans, do álbum Grand Turismo, que foi trilha sonora do videogame Gran Turismo 2. E eu era viciado em jogar e ouvir essa música, cara. Pra mim, assim, quem me vendeu esse game, né, esse jogo, foi a trilha sonora.
Olha só, sério?
É, cara, porque assim, era de PlayStation, e aí eu tava logo no começo do meu PlayStation e tal, fui na casa de um amigo, ele botou lá Gran Turismo 2, eu nem sabia, não conhecia nem o Gran Turismo 1. Não,
eu não conheço até hoje.
É um jogo de carro, de corrida.
Olha.
E aí vem a animação de abertura, que são carros correndo, ultrapassando ao som dessa música.
Olha, isso pô, me faz lembrar muito o clipe do Cardigans, que é um pouco assim também.
É, mas é tudo amarradinho. O nome do álbum do My Favorite Game é Gran Turismo. Eles falaram, eles falaram que o nome do álbum tem nada a ver com videogame.
Aham.
Entendeu? Gran Turismo 2 e Gran Turismo.
Tá, ok, tem
Cardigans, tenta lá. Tem um lance de ter que, através das viagens, se encontrar no mundo, qual é o seu papel no mundo, com a sua parte do mundo, se encontrar na casa, parará, essas viagens aí.
De onde vem, pra onde vai, o que, que vai ter no jantar?
Nego que explica demais tá devendo, né? Mas depois falaram que esta música foi feita porque eles adoravam jogar o Gran Turismo 1. Então, olha só, eu adorava jogar o Gran Turismo 1. Aí eu escrevo My Favorite Game. Nego sabe que normalmente as músicas são feitas antes de batizar o álbum. Porque o nascimento do nome do álbum vem no processo de criação. Então ele começa com um nome, normalmente pode até mudar. Tu vai me falar isso, cara?
Mas tá muito estranho esse papo, hein?
É de desconfiar, né, cara? É de desconfiar totalmente. Mas Gran Turismo, sendo por causa do videogame ou não, é o quarto álbum dos suecos. Banda que tem como vocalista a Nina Persson, que é uma sueca. Bom, aí tira suas próprias conclusões.
Interprete como você quiser.
Assiste os vídeos e interprete como você quiser.
Exatamente. Eu comecei a ouvir Cardigans porque quando eu tava na faculdade eu fazia parte de uma banda em que o vocalista dessa banda, ele era tarado por Cardigans. Mas engraçado, ele não era tarado pela vocalista. Ele até achava a Nina Persson bonitinha lá, tudo mais, mas ele gostava realmente, era do som do Cardigans. Era uma das bandas preferidas dele. E eu comecei a prestar atenção no Cardigans por causa disso. Ele tem uma sonoridade bem interessante. A banda como um todo tem uma sonoridade muito legal. E até uma coisa um pouco complexa dentro do som meio contínuo deles, mas se prestar atenção, ele tem um sonzinho bem complexo, sabe? Ele lembra um garbage mais comportado.
Sim, boa referência. Ele lembra um garbage mais comportado. Este álbum em questão, ele foi produzido pelo Tore Jan Hansson, outro sueco.
Ah, esses malditos suecos, cara, Silva Sente.
Ele foi produzido pela Silvia Sente. E, cara, ele alegou em entrevistas que ele não deixou um espaço sequer no álbum sem uma intervenção de mesa. Muita coisa mesmo foi sintetizada. E sabe o que, que isso me fez remeter? New Order.
Caraca, agora caiu a ficha, realmente. Caraca, Cardigans é um New Order um pouquinho mais orgânico.
É, não vou falar que é mais atual, porque New Order é muito atual. Você vai ouvir hoje.
Se você ouvir Blue Monday hoje, ainda sou atual.
Total. Total mesmo. Cardigans é um New Order que não nasceu na década de 80, final da década de 70. Né? Não nasceu do Joy Division. É um New Order que nasceu na década de 90. E, cara, é muito maneiro. Eles têm uma levada muito legal. Tem base de música forte. Uh-huh. Sintetiza no tom correto, no tom certo. Bem maneiro, cara. Gosto muito de Cardigans. Na verdade, eu conheço, em termos de conhecer álbuns, músicas, eu conheço até pouco. Eu escuto muito mais picado do que álbuns inteiros. Mas, dificilmente, eu fico chateado de estar ouvindo Cardigans.
No mínimo indiferente, mas quando você reconhece, olha que legal!
É, olha que maneiro e tal.
Uhul! É, uhul! Quem não faz uhul é a música que nós ouvimos anteriormente. Nós abrimos o bloco com Cake, tocando Never There. E é estranho eu tocar Cake aqui no Máquina do Tempo.
Por que é estranho? A gente já tocou, não?
É estranho tocar Cake aqui, cara, porque eu, pelo menos, tocar Cake aqui, porque eu sempre falei que eu não gosto de apathy. E o Cake, cara, essa música em especial, que é o grande sucesso deles, Never There, que vem do disco Prolonging the Magic, o John McCrane, ele canta apathy. Mas o engraçado é o contraste entre esse jeito mole do John McRae cantar ao lado da sonoridade meio, às vezes, bonitinha, às vezes, cínica da banda.
Oh, é sexy. É sempre sexy.
É sempre sexy. É uma banda que sensualiza.
É, cara. Cake é o máximo do querido por dentro comedor. sempre a sapatia, que é a do ferido por dentro, que as mulheres, as mina pira. Pode ver um homem machucado que quer curar, sacou? Assim, é bizarro isso. E aí essa levadinha sacana enterrou, cara, as mina pira.
Mas aí o resultado disso, cara, sai uma música cínica.
Pois é.
Sai um som cínico.
Faz muito sentido.
Não sei, parece que ele tá zoando da tua cara.
Tipo, ele não pode fazer isso por querer,
né? Não, cara, isso não sai natural. Isso foi pensado, isso foi planejado.
Mas olha só, é uma pilhéria.
Ele tá zoando da minha cara.
É um chiste. E como é que eles conseguem manter você ouvindo os discos aqui, tá? Você tá sendo sacaneado a cada disco, e aí?
Esse é o grande mistério da humanidade, cara. Esse é o grande mistério do Cake. Você quer tentar responder isso, você acaba o disco e você ainda não sabe essa resposta. Aí você diz, não, porra, peraí, sacanagem. Eu vou voltar lá pra saber o que esse filho da puta tá querendo usar com a minha cara. E você ouve o disco de novo.
E você continua gostando, né?
E você continua gostando e você continua sem saber a resposta.
É uma certa inquietude, né?
É!
Muito bom.
Sabe? Aí você vai pegar os números, né, cara? Esse é o terceiro disco da banda. Ele ficou 3 semanas direto no ranking de Modern Rock da Billboard. O disco vendeu 44 mil cópias na primeira semana.
Porra.
Em 99 ele ganhou um álbum de platina. Zoando com a tua cara e você ainda não sabe por quê. E o que é pior? O cara lança um quarto disco, um quinto disco, não sei o que. Você vai lá, você compra, você cai na pilha de novo. Tomando cool cake. Sabe quando alguém te dá uma sacaneada, vai embora e a ficha só cai 5 minutos depois e diz, filho da puta, eu vou voltar lá, peraí. Eu tenho que voltar lá pra zoar a cara dele de volta. Aí você vai lá, tenta dar uma zoada, o cara te rebate e você vai embora. Viado, fez de novo. Cada disco do que é isso?
Você vai ficar repetindo sobre isso. Daqui a pouco você vai te segurar pra você não bater nele. Me segura, você não vai bater nele.
Agora, peraí, que eu vou voltar lá. Aí o cara te passa uma conversa, te engalbela, tu vai embora sorrindo e filho da puta.
E antes que o Oktoc resolva matar a galera do Cake, vamos para o próximo bloco com a Summer Wasting do Belly Sebastian na Máquina do Tempo.
Summer and winter, winter and springtime, you had the thought saying everything will be fine. I spent the summer wasting, the time was passed so easily. But if the summer's wasted, how come that I could feel so free? I spent the summer wasting, the sky was blue beyond compare. The photograph of myself is all I have to show for 7 years of river walkways, 7 weeks of staying up all night. I spent the summer wasting, the time was passed so pleasantly. Say cheerio to birds now, the only things I'll read off faces. I spent the summer wasting under a canopy of 7 weeks of river walkways, 7 weeks of reading papers, 7 weeks of feeling guilty, 7 weeks of staying up all night. Everything will be fine.
Whoa, this is heavy.
Thank you.
soul-shuddering vacuum. Some said it is yours, but unknown, abstracted, brooding secret, the dark power hid.
You heard him, girls. Party's over.
De volta, e você acabou de ouvir Fall Like Rain, do Eric Clapton, álbum Pilgrim.
É um disco perigoso do Clapton, hein?
Muito perigoso por N motivos. A gente já deu uma citada de leve nele naquele programa que nós fizemos com Maurício Saldanha, que é Rock em 8mm.
Ih, nos primórdios, hein?
Os primórdios da máquina do tempo. E por que que ele é perigoso, cara? Primeiro, né? Ele é um álbum que foi lançado após um grande intervalo sem que o Eric Clapton fizesse uma composição. Ele demorou 10 anos entre um álbum e outro pra lançar material inédito, né? Material original. Antes desse foi o Journeyman. Logo depois do lançamento de Journeyman, o filho dele morreu.
Ah, é verdade. Então, esse disco aí, ele é a volta do Clapton desde essa fase maldita. acredita.
É, o filho dele, pra quem não conhece a história, é uma história triste pra cacete. Tem tudo a ver com este álbum, tá? Este álbum é... O próprio Clapton, na biografia dele, fala que este é o álbum mais triste da vida dele, assim. Foi um período muito escuro pra ele, né? O filho dele era o Connor, de 4 anos de idade, que sofreu por um acidente, que ele caiu de uma janela do 50º andar, uma coisa dessa. Ah, o Clapton, depois dessa fatalidade, escreveu algumas músicas citando o filho dele, né? Falando sobre isso. Inclusive a mais famosa de todas, que é Tears in Heaven. É, ele fala que ele escreveu mesmo pra tentar, botar pra fora essa coisa dele chegar pra ver o filho dele e saber que ele tinha acabado de cair.
É um desabafo, praticamente, né?
É. E no Pilgrim tem também uma música que é a Circus, que foi escrita por causa do último encontro que o Clapton teve com o filho, que morreu um dia depois de um passeio com o pai para um circo. O pai, o Clapton levou ele para o circo e um dia depois foi o dia do acidente. Então, assim, é um álbum denso, é um álbum triste, é um álbum que, cara, você vê até a levada de blues do Clapton mais apagada.
Sim, sim. E é um álbum musicalmente dark, pesado. Sim. Com algumas experimentações até tétricas, eu diria, sabe? Ele é a primeira vez que ele experimenta algumas distorções que parecem quase eletrônica, mas tudo isso pra criar um clima realmente dark.
É, as composições, cara, não são felizonas, não são uhul, sabe? É muito pelo contrário. E isso tá em todo lugar, cara. Eu pensei que eu ia passar uma vida inteira ouvindo o material do Clapton, sempre reconhecer o blues no material.
Pois é.
Na obra mais triste dele, e a gente fala que blues é tristeza, o tempo todo a gente fala que blues é tristeza. Na obra mais triste dele, uma das obras mais tristes dele, não tem blues. Não me lembro de nenhuma música do Pilgrim que tenha uma pegada de blues forte, assim, que você fala, ou reconhecível, que você fala, não, tá aqui.
Eu diria que o Pilgrim, ele é um dos discos do Clapton que eu menos ouço. Conversando agora, eu percebo, me cai a ficha do porquê. Ele é um disco que me faz mal. Ele é um disco que consegue passar esse clima ruim que o Clapton viveu na época, e ele consegue deixar você down, sabe? Ele consegue trazer você pra baixo. Você sente um peso no ombro quando vai ouvindo, assim, que incomoda.
Isso que você tá me falando me faz perceber uma coisa tão até assim, já que a gente tem feito tanto isso, né, durante as gravações, dando dica de nego da galera dos ouvintes, ouvir os álbuns todos, de correr atrás, tal, a gente sempre fez isso, mas acho que ultimamente a gente tem feito até mais. É muito comum as pessoas concluírem todas as emoções e toda a experiência do Clapton nesse acidente através de Tears in Heaven. Assim como é muito comum as pessoas tentarem traduzir toda a tristeza do Philadelphia através da música do Bruce Springsteen. Cara, não achem que a história acaba no Tears in Heaven.
Tears in Heaven é a letra mais óbvia, né, de todo esse momento, mas não é a única.
É, e assim, como é que eu posso dizer? Ela é sincera, ela é real, mas ela já é digerida. Pilgrim, ele tá digerindo a história.
Isso que você tá falando me faz lembrar daquela as 5 fases, né, de uma pessoa aceitar a morte: negação, raiva, vingança, negociação, não sei o quê. O Pilgrim ainda é a negação, a vingança, a raiva. O Tears in Heaven já é a aceitação.
É, exatamente. Exatamente, ele já diz, no Tears in Heaven dá pra ouvir, cara. Ela consegue ser uma música bonita,
emocionante. E aí, quando
você lembra da história, você fala, puta, que triste, ele escreveu isso por causa do filho dele. Já o Pilgrim, cara, o álbum inteiro, ele até quase não é bonito.
Não, não é. Aliás, ele não é bonito. Eu não acho ele um álbum bonito.
Em termos musicais, é bonito.
É, não, em termos musicais
ele tá digerindo, cara. Ele é sofrido.
Parece que ele pensou essas melodias durante o funeral, durante o enterro.
Que durou 10 anos esse luto dele.
Né? Pois é.
Pra ele botar pra fora tudo isso, um álbum durou 10 anos. Mas vale a pena você ouvir, até pra mergulhar um pouco nesse momento histórico do Clapton. É difícil recomendar pras pessoas ouvirem o funeral.
É que nem um livro, sabe? Aqueles livros que tem aquelas histórias pesadas, mas que ainda... que exatamente por serem pesadas, é um livro muito bom. E antes disso, agora te prepara, porque a gente vai falar de um filme de terror. Antes disso, nós ouvimos Bruce Dickinson em sua carreira solo com Book of Tell, do melhor disco da carreira solo dele pra mim, The Chemical Wedding. Quinto álbum da carreira solo do homem, já com Adrian Smith ali no time, já com Roy Z também na outra guitarra e parceirão de composição do Bruce Dickinson nessa carreira. Agora imagina o seguinte, hein? O Adrian Smith já tinha entrado na banda em um disco antes, que era o Accident of Birth. A gente até comentou sobre ele aqui. Então, Adrian Smith, doidaço pra trabalhar, compor junto, não sei o quê. O Bruce e o Roy Z já afinadaços, porque desde o Balso Picasso os dois já estavam trabalhando juntos, compondo juntos as músicas que faziam parte dessa carreira do Bruce. E o Bruce, letrado e curtidor de temas mais malditos como ele só, né? O cara me desenterra uma série de obras, uma série de poesias de um poeta e pintor do século XVIII chamado William Blake. Eu não conheci o William Blake, não, nunca tinha lido o livro dele. Eu fui atrás por causa do título dessa música, Book of Tell. Book of Tell, o livro de Tell, é uma obra do William Blake, é um poema do William Blake. As poesias desse cara, ele tinha um tom meio místico, um tom meio profético, sabe? Na verdade, se você pegar aqueles poemas do William Blake e transformar em prosa, dá um filme de terror do caralho. Tanto que o próprio Blake, ele era considerado maluco pelos contemporâneos dele lá no século XVIII. A partir daí, o Bruce Dickinson, pegando as obras do William Blake, ele começa a viajar num tema e fazer um disco conceitual, em cima do tema da alquimia. Mas não só alquimia, transformar chumbo em ouro. Temas essenciais, temas elementais da vida e da morte. E muitas coisas mais obviamente calcadas nos poemas do William Blake, como o Book of Tell. Que, aliás, se você não conhece nada do William Blake, estará aí no post um link de um livro do William Blake digitalizado, já em português. Ou seja, você pode ler em bom português na sua tela. É um livro que tem duas obras dele. O Book of Tell, o livro de Tell, e O Matrimônio do Céu e do Inferno. Só pelo título você já sente um pouco do nível, né? Do que o William Blake falava.
É uma das obras que eu já ouvi falar dele. Não tô lembrando o nome aqui, mas assim, pro século XVIII, uma obra que questiona a...
Que questiona a religião, que questiona o cristianismo?
É, que questiona todas as religiões. Cara, é muito bizarro, cara. Ele era realmente visto como
um
maluco.
No mínimo, ele era um polêmico. E no máximo, ele era um maluco de pedra. De qualquer forma, ele era um maldito. É barra pesada, né? A mamãe não aconselharia você andar com o William Blake.
Desfocando um pouco do William Blake, vamos, e iluminando, botando spot sobre Bruce Dickinson, que é um dos meus ídolos, não só pelo Iron, mas pela potência que ele é vocalmente, pelo compromisso que ele tem com a composição, parará. Você não acha, depois de 5 álbuns de carreira solo dele, que ele encaixa muito bem com a lição que a gente fez do Robert Plant lá no programa de 2010, que durante a carreira solo dele ele buscou a identidade independente dele do Iron e ele não alcançou?
É um pouco curioso dizer isso, porque é uma dicotomia dizer o que eu vou dizer. Porém, eu acho que ele encontrou ou chegou o mais perto possível disso, dessa busca pela identidade própria, justamente no Accident of Birth, que foi quando o Adrian Smith, seu colega de Iron Maiden, entrou na banda.
Eu tenho uma sensação oposta aqui. Eu acho que ele não conseguiu. Eu acho que ele conseguiu menos do que o próprio Iron conseguiu. O Iron, desse período de carreira solo total do Dickinson, que veio o Blaze Bailey, né, que tem até o Virtual Eleven, que é desse ano também, de 98, mas não merece nem citação, não sei porque eu cometi essa gafa. Ele se perdeu muito mais do que o Bruce. O Bruce, até a temática, sabe, de escrever, compor sobre isso.
A temática é a mesma, né?
A temática é histórica, a levada é muito próxima. Eu identifico aqui uma síndrome de Plant.
Quanto à temática, eu concordo com você 100%. Eu acho até que é inevitável, uma vez que o Bruce escrevia as suas letras, era o cara que mais trazia suas letras pra dentro do Iron, é natural que ele carregue esse estilo pra onde quer que ele vá. Se ele vá pra uma carreira solo, ou se ele vai entrar pra uma outra banda, A, B, ou C, ou D, ele vai acabar escrevendo sobre a mesma coisa, porque é sobre isso que ele escreve. Então acho que é meio que inevitável levar essa temática pra onde quer que ele vá. Agora, a sonoridade, principalmente no Chemical Wedding, é bem diferente do Iron Maiden, cara. Ele é muito mais pesado, ele é muito mais comprimido, ele é muito mais, como é que eu vou dizer, com andamento mais porrada, com mais grave, sabe? Ele é muito mais lá embaixo. Sabe aquele lance que a gente falou uma vez do Tony Iommi, que ele meio que sem querer desceu o tom da guitarra e acabou fazendo uma sonoridade mais down?
Uhum.
O Bruce Dickinson, com essa banda, né, essa banda solo dele, fez isso propositalmente. Então ele é muito mais down, ele é muito mais pra baixo, muito mais arrastado que o Iron. Que é uma coisa que eu nunca imaginei que o Bruce Dickinson fosse... fazer.
Explosivo, né? Ele sempre foi muito explosivo.
Exatamente. Ele continua sendo explosivo no seu jeito de cantar. Então, eu nunca imaginei que um som mais arrastado, down e violento combinasse com a voz dele. Combinou pra caramba. Tanto que esse disco aqui, o Chemical Wedding, inclusive, ele é taxado muitas vezes de o grande exemplo da nova sonoridade do metal no final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Em 2000, o metal, o estilo do metal, o som do metal, as novas bandas vão soar como isso aqui, como o Chemical Wedding.
E correspondeu?
Cara, se você pegar outras bandas mais porradas, como Texas Hip Coalition, como o próprio Down, por exemplo, que é a banda do Phil Anselmo, depois que o Pantera acabou, segue a linha, cara. Black Label Society, se você pegar os últimos discos, tá seguindo bem a linha, cara. Essa premonição não dava de toda errada, não. Tem muita mais variedade de metal desde os anos 2000 pra cá. Mas essa linha aqui do Chemical Wedding é uma delas.
E nós abrimos o bloco com a Summer Wasting do Belly Sebastian e o álbum The Boy with the Arabic Trap.
The Boy with the Arabic... Não, essa é de outra banda, desculpa.
É o terceiro álbum da banda, menos deprê do que os dois primeiros, né? Mas tão original quanto. Eu gosto muito da surpresa que eu tenho, da surpresa familiar que eu tenho quando eu escuto Belly Sebastian.
Olha, surpresa familiar, é bonito isso, hein?
É, porque assim, é um som familiar, é um som que não te agride em nada, mas ao mesmo tempo ele é original, ele me surpreende. Ele tem uma levada que não é apática, mas é emotiva, ele tem uma levada diferente, uma levada bacana, cara. Eu gosto bem mesmo, assim. Não é uma banda que eu escute a toda hora, que eu carregue no meu celular e tal.
Mas durante um bom tempo pra mim foi.
É, mas quando, assim, quando eu escuto, eu falo, que maneiro, cara.
Que divertido, né?
É. E esses escoceses são engraçadinhos, né, Kitan?
Todo escocês é um engraçadinho, né, cara? O que você pode esperar de um povo que usa saia xadrez sem cueca?
Então, olha só, vou te fazer uma pergunta. Quando você escuta o termo Arab Strap, o que, que você imagina que vem à sua cabeça?
Cara, eu não consigo pensar em nada, não sei. É um negócio pra mim, então, sei lá, vem um ponto de interrogação na minha cabeça. Por quê? O que, que você imagina?
Imaginava algo no rosto, uma fita no rosto, uma fita religiosa, uma faixa, um pano árabe, alguma coisa assim. Isso é, na verdade, uma paradinha feita e usada para evitar a paldurecência, Oktok.
Olha, eu não ia falar isso. Eu não ia falar o que eu vou falar, mas depois dessa eu vou falar. De acordo com o nosso amigo em comum, aliás, Afonso Henriques, um abraço pra você. Quando eu apresentei esse som, não esse CD, um outro CD do Belly Sebastian pra ele, nosso querido Afonso, que é uma figura que, como você bem sabe, não tem papas na língua e consegue sintetizar algum acontecimento, ou estilo, ou qualquer coisa.
Conceitos, em poucas palavras.
Em poucas palavras que derrubam qualquer um, ele definiu Belly Sebastian como música gay de espera de elevador.
Cara, mas aí que tá, se você não usa kilt, pra que você vai se preocupar em esconder a paldurecência, cara? Qual é a última moda? Calça de moletom e kilt? Mas é um som maneiro, tirando essa pequena pegadinha com o nome. Ah, o nome também tem outra história.
O Belly Sebastian ou o Arab Strap?
Arab Strap. Gerou confusão, cara. Gerou briga entre os escoceses.
Ah, meu Deus. Alguém queria que o outro usasse o Arab Strap e não usou.
Cara,
e aí o kilt tava armado. É.
Cara, eles, na verdade, Arab Strap, além disto, era o nome de uma banda escocesa que tocou com eles, que fez tour com eles. Okay. E aí eles chamaram...
Peraí. Vamos pensar no seguinte. Leandro Mucol, imagina você sendo músico. Você que gosta de bateria. Imagina você sendo baterista.
É, deixa claro que eu gosto, eu não sou baterista. Né? Já tô lidando com isso, pago análises semanais.
Então imagina você sendo um baterista na Escócia, e você sabe o significado do Arab Strap. Aí alguém vira pra você e diz, cara, a gente tem uma banda aí, tá precisando de baterista, não sei o quê. Qual é o nome da banda? Arab Strap. Você tocaria numa banda chamada Arab Strap?
Não, é contra a minha religião.
Tocar no Arab Strap e usar kilt.
É, não, assim, kilt é uma parada que eu achei até que eu curtiria usar, essa coisa assim, mas no estilo clássico.
Sem cueca.
Sem cueca. É um ato quase de rebelião. De desapego a esse controle social em que nós temos que usar cuecas e esconder nossas partes, essa convenção humana.
Abaixa as cuecas. Não, digo.
Mas, cara, eles pegaram o nome da banda de um amigo deles e colocou no álbum. E os caras ficaram putos. Gerou confusão, parecia que os caras tinham participado da composição do álbum. Gastou o nome deles no álbum. Eles tomaram... E, cara, Belle Sebastian tem mais sucesso do que Arab Strap.
Bom, até hoje eu nunca tinha ouvido falar de Arab Strap até você falar isso.
É, e aí eles pegam o nome da banda e usam, põe no álbum. Cara, eles acabaram de tomar o poder do nome, né? Amanhã, se assim, um dia Arab Strap fez sucesso... ou vai fazer sucesso, primeiro a referência pessoal vai falar, a galera que curte rock independente vai falar, pô, é uma homenagem ao Belle Sebastian?
Aí eles vão ficar sempre tendo que repetir, não, a gente veio antes. É,
a gente veio antes, assim, eu ouvi falar que tem dois caras lá no Rio de Janeiro, Rio e São Paulo, que há 25 anos escutam piada de Leonardo.
Exato.
É uma coisa, a gente toda hora tem que repetir essa porra. Juliano, é só um pouquinho de rancor, tá?
Vamos rápido pro próximo bloco, Leandro.
Só depois de Looney Tunes, cara.
Ok, depois da piadinha infame, vamos de Angra tocando Speed na Máquina do Tempo.
Nice talking to you. Maybe we'll bump into each other sometime again in the future. Or in the past.
Over the head hard this time.
Time you know, some people call it in time. sit. My desolate room. No lights. No music. Death ever. I've killed everyone. I'm away forever. But I'm feeling better. How do I feel? What do I say? Fuck you, it all goes away. How do I feel? What do I say? Fuck you, it all goes away. How do I feel? What do I say? In the end, it all goes away. How do I feel? What do I say? In the end, it all goes away. How do I feel? What do I say? In the end, it all goes away. How do I feel? What do I say? In the end, it all goes away. How do I feel? What do I say? In the end, it all goes away. How do I feel? What do I say? In the end, it all goes away. 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 In the end, it all goes away.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir um pedido da patroa. Calma, gente, eu explico. Estava eu aqui em casa selecionando as músicas para este programa, quando eu pedi uma ajuda de Ivana Medeiros, a minha digníssima senhora Toque, e ela estava aqui do meu lado, ouvindo as músicas aqui, gostando da seleção, etc. E eu cheguei no primeiríssimo disco do System of a Down, de onde nós ouvimos Sugar, um dos maiores sucessos desse disco. Quando eu cheguei aqui, toquei esse negócio, ela disse: se você não botar nada desse disco, a gente vai ter uma briga feia.
E aí o Ok Tok lembrou do ditado mais importante do homem casado, que é: quer ter razão ou quer ser feliz?
Cara, o bom de ter casado com Vanna Medeiros é que a gente tem gostos muito parecidos. Então, confesso a você, mesmo se ela não tivesse pedido pra botar, eu já teria posto, porque esse disco do System of a Down é realmente uma porrada na cara. Ele é indescritível. Aliás, como tudo, o System of a Down é indescritível, né?
É uma banda bem difícil de se descrever mesmo, né, cara? É uma banda de experiência, você tem que ouvir.
É uma banda bizarra. É um Primus com peso.
É, e as referências ficam complexas.
Eu sempre falei aqui no programa que Primus é o tipo de banda que você ouve quando você acorda do lado errado do cérebro. System of a Down tá naquela mesma região do teu cérebro.
Só que com porrada.
Só que com porrada, exatamente. Desconexo, é esquizofrênico e armeno. Nada que armeno. Pode ser bom da cabeça, musicalmente falando.
Muito bom, então, a gente tá com vários problemas politicamente corretos nesses programas.
Eu não tenho nada contra a Armênia, eu nunca conheci a Armênia, eu nunca conheci um armênio na vida. Mas, cara, se você olha pra cara do Serj Tankian, e se você parte do princípio de que o Serj Tankian é um armênio típico, eu espero que não, eu tenho sérios problemas com a Armênia, eu não quero pisar lá, não.
Cara, sabe qual é a sensação que eu tenho vendo o Serj Tankian? Ele não fala abaixo. Sabe aqueles caras que vivem eternamente nervoso? Tipo, bom dia, pra quem, porra?
Eu não sei, eu vejo o Serj Tankian como aquele cara cujo cérebro trabalha mais rápido do que a boca. Ele quer falar rápido, ele quer falar na mesma velocidade que pensa e não consegue. Então ele fica com aquele olho esbugalhado assim, trincado, aquela cara trincada, nervosa. Eu vejo o Serj Tankian um pouco assim.
Tem outro nome pra isso também, né? Cocaína e anfetamina. Fusão de uppers não vai dar certo, vai dar merda, capitão.
Bom, antes da gente ser preso, vamos falar agora, né? Vamos falar um pouco mais do disco?
Vamos forçar a barra aí, falar do primeiro álbum do System of a Down.
System of a Down, cara, que impressionou o mundo da música com essa sonoridade maluca, estranha. Essa mistura de som industrial com música típica da Armênia. Tá vendo? Eu não tô de todo errado. E é claro, essa mistura nervosa de instrumentos, tinha até instrumentos próprios da Armênia, do Oriente Médio, de uma forma geral, causava uma coisa muito desconfortável e ao mesmo tempo curiosa. Tipo, você ouve isso e... Nossa, que coisa. Eu não sei se eu deveria, mas eu quero ouvir mais disso.
Eu não sei se eu deveria. Assim, como a gente tava falando, né? É muito difícil descrever o System of a Down. Uhum. É muito difícil rotular, então, pô, tende ao impossível.
Exatamente.
Mas existe uma característica que eu sempre bati palma pra eles.
Qual?
Você reconhece na primeira nota.
Ah, sim.
Eles têm identidade...
musical.
Cara, personalidade e identidade musical ao extremo.
Total. É aquilo que a gente sempre prezou aqui no Máquina, né? A chamada identidade musical. E você sabe quem foi que disse, né? Eu não sei se deveria, mas eu quero ouvir. Deu essa identidade musical pra ele.
Não, Rick Rubin.
Ah, garoto! Olha ele de novo aí.
Olha só, produções desse nível, na dúvida, chuta Rick Rubin.
Chuta
Rick Rubin. Vai acertar, cara. Chuta 75% de acerto.
Ah, Rick Rubin novamente. Ele foi um dos caras que ouviu uma fita demo. Na verdade, o System of a Down, no começo, ele gravou umas 4 fitas demos. E essa música, Sugar, estava na primeira delas. O Rick Rubin viu a banda tocando essa música, desses garas de pequeno lá de Los Angeles, ouviu essa fita demo, chega aqui comigo, vamos gravar nesse troço. Sugar foi uma das primeiras músicas aí desse disco a fazer sucesso. E foi com isso aqui que garantiu que eles abrissem shows do Slayer e do Sepultura.
Que maneiro, cara, que maneiro.
Agora imagina uma noite, cara, System of a Down com Slayer. Eu, adolescente, vou ver System of a Down e Slayer, maluco, eu vou sair de lá muito perturbado.
Vai, cara, é praticamente uma fusão de Be Aggressive com porrada.
Mas tá aí, 98... System of a Down, eles ainda não tinham, esse primeiro disco, despertou aquela curiosidade inicial, que faria com que o System of a Down estourasse realmente no Toxicity, que viria em seguida. E entre um disco e outro, foi aí que eles lançaram aquela cover de Snowblind, do Saba.
Sim, sim, que foi pro
NIB. Que era o NIB 2, exatamente. Que eu não curti muito não, mas valeu a experiência. E aí, bom, o Toxicity é outro papo para outro programa.
E antes nós ouvimos uma banda com tanta identidade quanto nós ouvimos Reverend Horton Hitter e a música Lie Detector, do Space Hitter.
Eu adoro Reverend Horton Hitter.
Cara, também, cara, é o que... E tem uma coisa que me incomoda.
O quê?
Por que que eles não fazem sucesso, cara? Eles têm isso que a gente tá falando do System of a Down, eles têm identidade. Eles trabalham com composições dentro de um conceito. Por exemplo, esse álbum, cara, ele faz toda a brincadeira com as revistas de terror, os filmes de terror da década de 50, né? Desde a capa. E aí eles brincam com isso, sabe? Então eles têm material consistente.
É porque o reverendo, ele gosta de se manter underground.
Você acha que é isso?
Eu já vi algumas entrevistas com ele. Ele curte essa coisa meio ser o papa do rockabilly. Mesmo que a gente saiba que o Brian Setzer é o papa do rockabilly. Mas enfim. Ele gosta de ser... Ele gosta de viver no nicho, de viver nesse gueto do rockabilly. Billy irreverente, sabe, sei lotar grandes estádios, etc. Aquela vida de canastrão de Las Vegas. Se ele se levasse um pouco menos a sério, ele seria o Richard Cheese.
Muito bom, muito bom. Sabe? Muito bom.
E olha que ele não se leva tanto a sério assim. Ele já tocou Johnny Quest e Stop the Pigeon. Sim, a gente já tocou aqui antes.
Falando disso, então, né? Mas ele leva o trabalho dele a sério. Tanto que, cara, os vídeos são bem produzidos, os álbuns são bem produzidos. E Shao, por exemplo, foi produzido pelo Ed Stasium, que foi o cara que produziu Ramones, Talking Heads, Living Color, cara.
Pois é, o cara tá produziu
Biscuits. E ele se preocupa com esse tipo de coisa, ele põe na mão de boas pessoas e tal. Eu realmente, a não ser que seja opção da banda não querer o grande sucesso, não faz sentido porque eles não terem chegado lá. Rockabilly é uma música é um estilo de gestão rápida.
É, mas é um estilo de gueto, né, cara? Quantos primeiros lugares nos últimos anos você vê por aí que foram rockabilly?
Ah, cara, quantos primeiros lugares nos últimos anos não são apoteoses a divas, cara? Mesmo que seja um sucesso limitado, tem gente que curte rock, que escuta o Máquina do Tempo, que curte comprar álbum, que curte conhecer bandas novas, ele conhece o Reverendo Horton Hitter.
Não conhece. A gente já tocou o Reverendo Horton Hitter umas 2 ou 3 vezes por aqui e continuaremos tocando. Quanto mais vezes a gente for tocar o Reverendo Horton Hitter, vai ser bom, porque a gente quer espalhar sons como ele pro público brasileiro conhecer e curtir e dançar junto.
O material deles é tão bem feito, que não chega ao gosto popular, mas, por exemplo, ilustram várias trilhas sonoras, cara, de filme, de série, de videogame,
direto,
de comerciais. Ou seja, é material bom.
Concordo plenamente com você. Eu adoro o Reverendo Horton Hitter.
Fica aqui a minha indignação. Você devia ser mais mainstream. Deixa eu ser hipster.
Não xinga ele de hipster, não. Ninguém merece isso, cara. Joga a mãe na zona, mas não xinga de hipster, cara. Isso é feio. E nós acabamos de ouvir Angra com a música Speed do disco Fireworks. E agora eu sei que vai ter nego querendo me bater.
Por quê?
Porque virou modinha de uns tempos pra cá, de alguns anos pra cá, na verdade, dizer que Angra é uma merda. Agora, ninguém falava isso quando o Angra estava no auge da sua carreira com os primeiros discos, com o Angels Cry, com o Holy Land, que é muito bom, e principalmente com o Fireworks, que é um trabalho que destoa completamente de todo o trabalho da banda.
Cara, eu vou dar minha opinião sobre Angra. Eu não acho uma merda, eu acho que ele sofre de algo que a gente acabou de elogiar muito, ele tem menos. falta personalidade e identidade pro Angra. Falta aquela coisa que você fala, ah, isto é Angra, como você falou. Por que que o Fireworks é tão diferente? Porque o Fireworks é quase um Rush no início de carreira. Me lembra demais o Rush.
É mesmo?
O jeito que o André Matos canta, cara, me lembra o Gary Lee.
Maravilha!
Não em timbre, óbvio.
Uh-huh.
Mas em melodia, me lembra muito o Gary Lee. Posso estar viajando, mas, cara, eu sempre ouvi o Fireworks e falava, cara, isso me lembra tanto o Rush. E os dois álbuns primeiro, e o Angels Cry, lembra o quê?
Iron. Eu ouço o Angels Cry e me lembra mais o Halloween. Aí você vai dizer, Halloween é um Iron cover.
É,
não vamos entrar nesse papo, por favor.
Exatamente. Pra mim, o grande problema do Angra foi a falta, é uma certa falta de identidade, de personalidade, que você vira e fala, cara, isso é Angra. Eles não são ruins, eles é uma boa banda, instrumentalmente é boa. As músicas são bem feitas. Vocal é porra. O André Matos canta pra caralho.
Pois é, muita gente não gosta, mas eu acho que o André Matos manda muito bem. Aliás, posso abrir só um parênteses aqui nessa história? Aproveitar que você falou de André Matos.
Claro.
Você sabe que o Viper tá de volta.
Uhum.
Com a sua formação original, né? De onde veio o André Matos, inclusive. Uhum. Eu não ouço Viper desde que eu era moleque e a gente frequentava a casa do Yuri. Aliás, eu ouvi Viper na casa do Yuri. Ele que me apresentou aquela banda, botou o disco lá e disse, você acha que essa banda é de onde? Ó, sei lá, cara, Estados Unidos, sei lá, não sei. Essa banda é brasileira. Banda brasileira fazendo isso, que mania, não sei o quê. Hoje, 38 anos na cara, ouvi, né, que o Viper tava de volta. Deixa eu pegar aquele Theater of Fate, que é o segundo disco do Viper, que é o mais cultuado, blá blá blá. Puta que pariu, que merda, hein? Caralho, o disco é tosco! E é o melhor disco do Viper, considerado o melhor disco do Viper. Caralho, que coisa tosca aquilo, meu Deus do céu. Como diz um podcast muito popular por aí, eles formularam aquela teoria da regra dos 15 anos. E eu descobri nesse momento que isso funciona pra música também, tá? Graças a Deus o Angra não passou por isso. Eu fui ouvir de novo os dois primeiros discos do Angra, principalmente o Holy Land. Eu gosto muito do Holy Land, porque eu acho que lá eles conseguiram uma identidade própria. Aquele heavy muito misturado com progressivo, com muito elemento brasileiro, que ficou bacana. E é um negócio que eles jogaram fora totalmente no Fireworks.
No Fireworks ficou mais um reggae com progressivo. Ficou mais um heavy com progressivo.
É, ele ficou muito mais sujo, mais agressivo, mais rápido nesse disco. E é uma coisa que eu gostei muito, porque foi um choque, né? Eu tava acostumado com dois discos do Angra, mais um EP, os três no mesmo estilo, aí vem um EPzinho ao vivo, enfim, tava seguindo aquela mesma linha. De repente vem um Fireworks, uou! Balançou o coreto. E eu gostei muito. Eu queria muito ver o Angra continuando nessa levada. Infelizmente, foi o último disco com aquela formação do início da banda. Foi justamente depois do Fireworks que saíram da banda o André Matos, saiu o baixista, o Luiz Mariucci, e saiu o baterista, o Ricardo Confessori. É,
ficou só o Kiko, então.
Ficou o Kiko e o Rafael Bittencourt, os dois guitarristas que reformularam a banda pra lançar o Rebirth em 2001. Esse disco do Fireworks, ele sozinho é uma fase separada do Angra. Eu acho isso muito curioso e muito bacana. Eu gosto muito dele. Então eu digo, se você não gosta de Angra, nem da fase do André Matos, e nem da fase do Falache, que começou em 2001, ouve o Fireworks. De repente você vai dizer, esse é o único disco do Angra que eu curto.
Aí que tá, é este o problema, cara. É isso que eu tô falando, não é que eu não curta. Eu gosto, só que ele não pega.
Pra você não pegou?
Pra mim não pega, por causa disso. Eu sempre comparo ele com alguém. Eu não consigo ouvir Angra sem comparar. Ou eu comparo com Iron, ou eu comparo com Rush, início de carreira.
Rush naquela fase, o Wannabe Led Zeppelin.
É, primeiro albão. Muito por causa da levada do André Matos comparando com Gary Lee. Eu sempre fico sentindo que eu tô ouvindo algo que é bom, mas não é o melhor. O melhor é o que eles fazem igual. Então eu vou ouvir o melhor, vou ouvir o Iron e vou ouvir o Rush, entendeu? Mas eles não são ruins, eles só não pegam. Tipo aquele dia que você acorda e fala que eu tô afim de ouvir Rage Against the Machine.
Ah, sim. É, realmente, não, o Angra não causa isso em você. Pelo menos em mim também não causa. Mas é uma banda que eu curto bastante, pelo menos até essa fase. Até o Rebirth, que é o primeiro disco com o Falache, eu gosto muito. Já ouvi mais quando eu tava na faculdade, sei lá, adolescente, e os discos do Angra estavam saindo, eu acompanhava esse esses lançamentos, eu até tava curtindo. Eu tava achando curioso, finalmente, uma banda realmente boa brasileira fazendo heavy de qualidade. Pode ser um heavy totalmente baseado, chupado, do Iron ou do Halloween, ou como você tá falando agora, do Rush nesse disco. Pode até ser, mas sei lá, só pelo fato de ser uma banda brasileira mostrando que sabe fazer um negócio tipo exportação, digo, pô, legal, existe chance.
Eu agora vou falar uma coisa quase triste.
Manda.
A gente sempre esquece Sepultura, né?
Não, não esqueço Sepultura, não. É que eu tô pensando no Sepultura numa outra vertente, que é o Thrash Death Metal. Eu tô falando especificamente no Heavy.
Tá. É porque, assim, o Sepultura, ele faz tanto sucesso lá fora, tanto sucesso lá fora. E este sucesso acabou invadindo o Brasil lá de fora, que ele é quase uma banda internacional, né? É,
hoje em dia, principalmente desde que saiu o Cavaleiro e entrou o Predador, ele é praticamente uma banda internacional, né? É uma banda que saiu do Brasil pra fazer sucesso de fora pra dentro.
O que, que eu quis falar com isso, né? A gente tem material pesado, tipo exportação.
Tem.
O Angra faz parte dessa história.
Sim.
Sem sombra de dúvida. Tanto que quando o Bruce Dickinson saiu do Iron, discutiu-se a possibilidade do André Matos ocupar a posição. Não sei se foi mais o mercado brasileiro implorando por isso, ou se veio uma discussão mesmo lá de dentro do Iron. Mas sempre teve material muito bom. E aí, volto a dizer, o que peca pra mim é isso. Eu gostaria um dia de conseguir ouvir Angra e falar, puta, achei a nota deles. É aqui, ó. Esse é o tom. Esta é a nota. Esse é o riff, sabe?
Ainda não chegou lá.
Não cheguei lá, não.
Eu acho que eu fui pego pelo Angra na época exatamente por esse fato. Por ser uma banda brasileira fazendo som tipo exportação. Na época, só eles e o Sepultura faziam isso. E eu ficava impressionado com as duas bandas, né? Cada uma dentro do seu estilo. Então eu tenho o Angra um pouco no coração por causa disso. E com essa discussão sentimental, eu diria... Estamos encerrando mais uma viagem desta máquina do tempo. Desta vez nós voltamos para o ano de 1998, Leandro Bucol. Uma estrada cheia de percursos e percalços e buracos.
Toda esquizofrênica, né, Octoque? A gente tava numa montanha russa neste programa, né?
Nossa senhora.
Uma hora tava down, outra hora tava flat, outra hora tava
neurótica.
Tava neurótica, nervosa. E você mande os seus e-mails pra gente ou comente aí no nosso blog e participe conosco. Pra encerrar, nós vamos deixá-los com eles. Eu prometi, sempre que eu puder, eu vou encaixar. Não é David Bowie, mas é Youngblood Brass Band com It's All In There na Máquina do Tempo. We'll be right back.
Música.